Vamos falar sobre saúde com a professora Jéssica Caroline da Silva, que é biomédica, professora da Univel, dos cursos de odontologia, fisioterapia, nutrição e biomedicina. Olá, professora, bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre glicemia. É um exame bastante comum também nessa questão da área médica, bastante solicitado pelos médicos em geral. Esse exame, pessoal, aqui a gente usa para a gente verificar a questão da glicose no nosso sangue, o açúcar do nosso sangue, né? Então, é um exame de extrema importância, porque a partir dele a gente consegue diagnosticar o que a gente chama de diabetes, os diabetes mellitus, né, 1 e o 2. Então, muitas vezes o paciente não sabe que tem a doença, né? Porque a doença é muito silenciosa, não se manifesta. E quando vai fazer esse exame, acaba identificando, então, esse tipo de alteração, né? Então, é um exame bastante importante, a gente acaba fazendo uma dosagem aqui da glicemia, né, da glicose sanguínea, e com base nos valores observados, a gente consegue diagnosticar um diabetes ou um pré-diabetes, né, para que a gente consiga, então, entrar com uma terapêutica adequada, ou mudar os hábitos alimentares desse paciente, porque a gente sabe que a gente tem aqui o tipo 2, que está muito associado com essa questão de hábito alimentar. Estilo de vida, né? Então, estresse, até mesmo que questão de predisposição genética, né? A gente consegue fazer o acompanhamento melhor desse paciente também e muitas vezes conseguir reverter o quadro antes que, de fato, ele torne-se um diabético.
Esse exame tem que ser feito em jejum?
Esse exame é em jejum. Então, o ideal aqui é que a gente fique de 10 a 12 horas de jejum, né? Porque imagine que se você tomar um café pela manhã para fazer a coleta, o exame vai se alterar. Você está dando glicose para o teu corpo, né? Então, a gente recomenda que sim, jejum, né? Depende muito de laboratório para laboratório, mas um jejum ali de até 10 horas seria o ideal para fazer essa coleta.
Esse exame é exame de sangue também?
Exame de sangue. Tanto que a glicemia, a gente faz uma coleta venosa, mas a gente também consegue fazer uma coleta rápida, né? Através da digital, né? Da perfuração digital aqui do paciente. A gente consegue ver os valores também imediatos que estão na corrente sanguínea do paciente, né? Lógico, o ideal é você fazer uma coleta venosa. A gente consegue fazer um exame mais detalhado, né? Então, a gente consegue ver qual, de fato, é a taxa glicêmica do paciente e ver se ele é um pré-diabético ou não, e talvez iniciar um tratamento já de imediato.
Professora Jéssica, tem um exame que é também para glicose, que é feito tomando um líquido.
Isso.
Que exame é esse?
Esse é uma curva de glicose. Então, por exemplo, a gente usa esse exame mais para questão de gestante, né? Para ver se ela tem alguma resistência à questão da insulina, se ela vai conseguir absorver essa glicose de forma adequada. Então, a gente dispõe para o paciente doses de açúcar, né? E a gente avalia quanto tempo o corpo dele demorou para absorver essa glicose. A gente sabe que a gente tem a insulina no nosso corpo, que é um hormônio que vai pegar essa glicose e vai levar para as nossas células. A pessoa que é diabética, ela não vai ter essa insulina em quantidades adequadas, ou talvez a questão da sensibilização não seja tão boa quanto a pessoa normal. Então, acaba tendo uma maior concentração de glicose no sangue por conta dessa insulina que não está com atividade adequada, né? Então, a gente avalia isso por esse exame.
Professora, mais alguma consideração com relação a esse exame?
A questão da glicemia é importante a gente sempre fazer, sempre acompanhar, né? Então, por exemplo, se você não tem um hábito de vida tão saudável assim, se você não pratica exercício, ou se você tem histórico na família, é importante acompanhar com frequência. Então, vai lá, solicita para o médico o exame, ou diretamente no laboratório você também consegue fazer, para que você consiga acompanhar isso mais de perto. Né? Porque tem a predisposição genética, vai ter talvez mais chance de desenvolver a doença também futuramente, né?
Muito obrigada, professora Jéssica.